Sou mineiro de Juiz de Fora que tem um amor febril pelo Brasil. Por isso, recebi o convite para compor a equipe de apoio à segurança do presidente Jair Messias Bolsonaro nas eleições de 2018. Visita esta em que, lamentavelmente, se concretizou a tentativa de homicídio do então candidato. Pior, esse fato foi banalizado, talvez menosprezado e diminuído pela mídia e pelo judiciário. Vale uma breve apresentação. Atuei no cargo de conselheiro da infância e adolescência para o qual fui eleito democraticamente com o intuito de defender os direitos dessas crianças e adolescentes. Porém, em 2017, um drag queen esteve aqui, na Escola João 23, vinculada à Universidade Federal de Juiz de Fora, para realizar atividade de desconstrução de gênero com crianças a partir de 8 anos. A atividade denominada de A Hora do Lanche atacou violentamente a família brasileira e assediou psicologicamente as crianças devido à agenda, ideologia de gênero. Fui acionado pelos pais e mães indignados e, baseando-me na proteção integral assegurada no SA e outras razões óbvias, atuei em defesa dos vulneráveis. Enfrentei a mídia, bem como militantes doutrinados dentro do poder público e fora dele. Contudo, por ter combatido a ação deletéria desse drag queen, fui processado administrativamente e, ao fim desse processo, fui exonerado de um cargo em 2018. Na verdade, um processo totalmente nulo no ponto de vista moral e jurídico, sem garantia do devido processo legal. Sem ampla defesa e conduzido por uma procuradora municipal filiada ao Partido dos Trabalhadores, devido à minha ação em defesa da família e contrária àquela ideologia de gênero. Iniciei campanha já naquela época em favor da candidatura do atual presidente. Por outro lado, devido à repercussão gerada no caso que relatei acima, recebi amplo apoio da sociedade em geral e especialmente do movimento Direita Minas. Grupo este que, por meio da coordenadora Roberta Lopes, realizou um brilhante e admirável trabalho na cidade durante a campanha presidencial. Além do meu amor pelo Brasil e por meu histórico de proteção e defesa das pautas idênticas às do presidente, fui convidado para, naquele momento, integrar a equipe de apoio à segurança. Recordo-me que 6 de setembro de 2018 foi um dia de sol. Saí de casa bem cedo para chegar ao ponto de encontro às 8 horas da manhã. E efetivamente lá estive eu, juntamente com todos aqueles que prestaram os mesmos serviços de forma voluntária e dedicando-se à proteção da pátria. Lembro-me ainda que a ansiedade consumia não só a mim, um estreante na área de segurança, mas era perceptível também em todos os homens e mulheres integrantes das polícias militar e civil. Havia um brilho nos olhos. Foi um dia de muita euforia. A chegada do presidente iniciou-se em visita ao Hospital do Câncer, a Esconcer. E logo na entrada do hospital e nos arredores, víamos crianças e adultos com o celular na mão e muitos com bandeiras, camisas verde e amarela, demonstrando cada um a sua maneira o desejo de ver o então candidato à presidência da República de perto e, quiçá, tirar uma foto ou até mesmo obter um autógrafo na bandeira. Bolsonaro chegou por volta de 10 horas em um esquema de segurança digno de um candidato à presidência da República, com muitos carros, motos, além dos policiais federais que ficaram a todo tempo ao lado do candidato. Nós da cidade fazíamos o cordão de isolamento. Sabíamos que a visita seria rápida e que o mais importante seria a entrada e saída, tanto do hospital quanto do hotel, local este que se reuniria com empresários e apoiadores. Mal sabíamos, mas estávamos certos. Demoradas horas para o Bolsonaro pudesse se movimentar do carro até a porta de entrada e logo depois da porta de saída do hospital, volta ao carro. Após essa visita ao hospital, fomos para o hotel. Já eram 13 horas. E milhares de pessoas aguardavam ansiosamente o presidente no entorno do hotel. Com os arredores muito conturbados, o trânsito completamente parado, uma multidão e carros para todo lado, buzina, os gritos de mito, mito, Jair Messias Bolsonaro se deslocou para dentro do hotel. Lembro-me que fiquei posicionado próximo à escada rolante. Por ali passaria o candidato e passou. Foi nessa hora que tive o contato mais próximo dele, euzinho, que até então somente acompanhava pela TV e internet. De forma rápida, eu disse: Bolsonaro, sou Abraão, conselheiro tutelar, exonerado por defender a família. Ele respondeu: "Ah, vi seu vídeo. Que injustiça. Rapaz, o que fizeram com você? O aparelhamento dessa esquerda nojenta está em todo o Brasil. Vamos despetezar o nosso país. Parabéns pela postura, Abraão." Olhei dentro dos olhos deles e agradeci. Até emocionei-me, porque vi nele meu pai, meu avô, que de forma simples fala o seu nome e soa-me como um abraço. Então ele me deu a missão de reunir, ao fim do evento, toda a equipe para tirar uma foto com ele. Na minha cabeça e de todos, no começo da noite, teríamos um encontro com Jair Messias Bolsonaro. O evento dentro do hotel ocorreu de forma tranquila e serena. De repente, fomos todos chamados a uma sala do hotel e foram divididas as equipes. A primeira equipe ficaria no hotel acompanhando o desfecho do evento empresarial e outra equipe desceria para o Parque Rafeld para fazer uma sondagem de como estava o movimento e que, diante de qualquer movimentação estranha, a conduta era notificar imediatamente ao agente da PF mais próximo. Desci e, chegando ao local, mal conseguíamos andar. Tamanha era uma multidão, jamais vista na cidade. As ruas estavam tomadas como no carnaval ou outra festa do mesmo porte. Famílias, crianças, mulheres, adultos e jovens, todos ansiosos e conversando entre si. Neste momento, percebi um grupo de aproximadamente 5 a 8 pessoas rindo, bebendo vinho de garrafa de plástico, fumando paiol, cigarro de palha, sentados nos bancos do Parque Rafeld. Eram homens com perfil e postura diferente dos apoiadores do Bolsonaro. Estranhando aquelas pessoas, fiquei ali por perto, por alguns minutos. Dentre essas pessoas que riu, pude ouvir, falavam mal do presidente. Estava um homem calado, aparentemente tímido. Era Adélio Bispo. Como era dia ensolarado e quente, e Adélio estava com uma jaqueta de couro sintético preta, suspeitei. Fui imediatamente até um integrante da equipe da PM e conversei com um grupo de policiais que estavam próximos à viatura. Notificados, informaram que nada poderia ser feito. Por ser um evento político, haveria tanto apoiadores como pessoas que discordassem do candidato. O candidato à presidência chegou. E foi um sucesso. Ele estava muito feliz, muito animado. Neste momento, estávamos na porta da Câmara de Vereadores, mas o lago estava muito cheio. Muito mesmo. Não havia possibilidade de o Bolsonaro pelo calçadão. Por isso, mesmo espremidos pela multidão, empurrados, com pisões no pé, conduzimos o presidente por dentro de um cordão até a entrada da Câmara, por cerca de 5 metros. Encontramos na Câmara, foi um dos momentos mais tensos que vivi. Ali, dois policiais federais falaram abertamente com o presidente, dizendo que não era para ele descer. O aconselhado era entrar no carro e ir embora. Com aquela multidão, era impossível fazer uma segurança adequada. Um dos policiais chegou a dizer que alguém dos prédios, por serem edifícios baixos, poderiam jogar algo no presidente pela janela, repetiu o policial federal. Eu ouvi. Bolsonaro: "Não tem como fazer segurança, vamos embora. Acene para o público e volte ao carro." Bolsonaro, de forma firme, disse: "Essas pessoas estão aqui, são apoiadores. Eu vou descer a rua e depois vamos embora." Não tinha discussão, ele já havia se decidido. Saímos da Câmara Municipal e aí anunciou-se parte mais difícil de todo evento. Conduzir um homem venerado, adorado, dentro de uma multidão afoita. Fomos aos gritos de mito, mito, aplausos, sinais de arminha. Estive do lado dele o tempo todo. Próximos à metade da rua, aproximou-se Adélio, que gritava repetidamente: "Eu quero falar com o presidente, eu quero falar com o presidente." Tinha um jornal dobrado na mão. Tentou pela primeira vez chamar a atenção do presidente, que àquela altura estava nos ombros dos apoiadores. Vi a dela e gritei ao Hugo, sargento da PM, que estava do meu lado: "Hugo, esse cara está estranho. Não deixe ele chegar perto do presidente." Foi Hugo que deu um tapa na mão dele quando, pela segunda vez, a dela tentava chamar a atenção do presidente com o jornal. Foi então que o jornal caiu. Algo brilhou. Hoje sabemos que era certamente a faca. Mas repito, estava muito, muito cheio e não tinha como fazer absolutamente nada se não seguir com o presidente nos ombros. Adélio seguiu por mil por alguns instantes na multidão e Bolsonaro já estava aparentemente cansado, esgotado. Fui buscar uma garrafa de água para ele. 2 minutos depois, vi Bolsonaro com as mãos na barriga. Voltei correndo e ele estava desacordado. A missão, então, era tirar a multidão de perto dele. Os policiais federais foram buscar o carro correndo e por alguns minutos o presidente ficou deitado no chão de uma lanchonete, desacordado com a mão na barriga. Literalmente a cena que me não sai da cabeça. Aquele homem, tão grande aos olhos da gente, entregue, jogado daquela forma, numa sarjeta, no piso de uma lanchonete, bateu desespero em mim e em todos. O carro chegou e ele foi colocado dentro e levado para a Santa Casa. Nessa altura, a multidão pegaram o Adélio, bateram muito nele, porque feriram Bolsonaro, nosso capitão. A Polícia Militar de Minas Gerais reagiu solerte, jogou pimenta no ar para dispersar a multidão que queria justiça e, em meio a socos e pontapés, interrogavam o Adélio. O que você fez? Contra a multidão revoltada, aguerridos policiais agiram para a proteção física de Adélio e conseguiram tirá-lo de lá. O mesmo foi conduzido para a delegacia da Polícia Federal. Fui conduzido junto à delegacia da PF, uma vez que eu tinha informado anteriormente a suspeita que tive, e lá fui ouvido como testemunha. Esse meu depoimento está disponível no relatório final do inquérito da PF, acessível nas redes sociais. Estranhamente, meu depoimento não foi repercutido pela mídia. Algo muito obscuro pairou sobre essas investigações, conduzidas pelo delegado indicado pelo governador Pimentel do PT. Perguntas, eu e você temos várias. Resposta, só uma. O Adélio não agiu sozinho. O desfecho, vocês todos já sabem. Abraão Fernandes, para a Vida Destra, 29/3/2020.